Bom, senhoras e senhores deputados, creio que é de presumir que temos quórum, atendendo ao orientado da hora. Vamos então começar a nossa reunião, que hoje parece estar bastante simplificada. Relativamente a iniciativas legislativas, não temos nada. Há apenas um projeto de resolução que foi apresentado pelo PCP, que recomenda a construção urgente de novo edifício do Palácio da Justiça em Coimbra, e relativamente ao qual tenho a indicação de que desejam que seja debatido em plenário. Relativamente aos diversos pontos relativos às apreciações e votações na especialidade, a indicação é de que ficarão todos adiados para melhor oportunidade, e esperemos que muito em breve, sendo assim, eu ia de imediato dar a palavra à senhora deputada Vânia Dias da Silva. Antes disso, senhora deputada Elza Paes, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada, senhores e senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei 484, que tem a ver com a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal, dada a importância da matéria, nós gostávamos de pedir a audição presencial do senhor Presidente do Instituto de Medicina Legal. Do Instituto de Medicina Legal.
Muito obrigado. A única dificuldade que vejo é que, em princípio, teremos de fechar os processos legislativos até ao dia 13 portanto, a audição teria de ter lugar, portanto, para ter utilidade antes disso. Mas vamos procurar assegurar que ela se realize. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora sim, pedia, penso que não há oposição de nenhum e nenhum senhor deputado, e então convidar a senhora deputada Vânia Dias da Silva para apresentar o seu parecer sobre a comunicação do Parlamento e da Comissão relativa aos primeiros resultados sobre o quadro de parceria com os países terceiros no âmbito da Agenda Europeia da Migração. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecer, antes de mais, este adiantamento, uma vez que tenho que ir já de seguida para a COFMA, e dizer que esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho resulta do segundo relatório intercalar sobre o quadro de parceria relativamente aos países terceiros no âmbito da agenda da migração europeia. A Comissão assinala que há aqui progressos dos países terceiros interlocutores da União Europeia nesta matéria, designadamente em relação ao Níger, à Nigéria, ao Senegal, ao Mali e à Etiópia, dizendo que há aqui ainda problemas, obviamente, relacionados com os seus refugiados em relação ao Níger, mas que se está a tentar resolver. Na Nigéria, dizendo que há cerca de 2 mil cidadãos nigerianos ainda em situação irregular na UE e que regressaram em meados de novembro de 2016, mas que a taxa efetiva de regresso se mantém realmente ainda um nível relativamente baixo, o que é indicativo das restrições dos Estados-membros nesta matéria. Em relação ao Senegal, há a assinalar que apenas 435 cidadãos senegaleses em situação irregular na UE regressaram ao Senegal e, portanto, a Comissão recomenda aqui uma maior cooperação com vista ao acompanhamento atento e apoio em matéria de regresso. Aqui, em relação ao Senegal, a União Europeia aborda também uma questão que tem a ver com a migração irregular, com projetos para apoiar a criação de emprego para jovens adotados no âmbito do Fundo Fiduciário da União Europeia para a África, dizendo que este Fundo Fiduciário terá de apoiar, de facto, algumas matérias, designadamente em matéria de emprego. No Mali, há aqui ainda alguma preocupação, porque continua a haver cerca de 135 mil refugiados malianos nos países vizinhos da África Ocidental, e tendo a Comissão vindo a prestar apoio humanitário básico aos refugiados malianos no Burkina Faso, na Mauritânia e no Níger, sendo também de salientar aqui o apoio do Fundo Fiduciário da União Europeia para a África e o relevo da sua colaboração com a Acnur, garantindo a coexistência pacífica entre as comunidades e as populações deslocadas e facilitando o repatriamento voluntário dos refugiados. Na Etiópia, em 2016, chegaram 3.363 cidadãos etíopes pela rota do Mediterrâneo Central, e além disso estão mais de 30 mil etíopes a residir atualmente na Europa, sendo que em média são apenas emitidos 5 mil novos títulos de residência. E, portanto, o desafio especial aqui, em termos de estabilidade interna e de toda a região, é que se espera uma ação da União Europeia que contribua para evitar uma crise na região e com consequências que, obviamente, isso teria. Diz ainda a União Europeia que a cooperação reforçada em matéria de migração, no espírito deste quadro de parceria, continua também a ser promovida fora dos países prioritários, preparando o terreno para um eventual alargamento das prioridades no futuro próximo. No entanto, assinala também a União, os progressos na abordagem do quadro de parceria com os 5 países prioritários continuam a ser desiguais. Estes países prioritários são a Jordânia, o Líbano, o Afeganistão, o Paquistão, Bangladesh, Irão e o Egito, a Líbia, a África Ocidental e o Corno de África. E aqui há, de facto, desigualdades ainda que não se conseguiram colmatar e em que é preciso ainda insistir. Continua-se a fazer um caminho nesse sentido, mas a União reconhece que ainda não conseguiu dar todos os passos fundamentais nesta matéria. Destacar ainda aqui pela sua importância o vasto conjunto de instrumentos de financiamento que da União Europeia continuam a apoiar a aplicação deste quadro de parceria, nomeadamente o Fundo de Desenvolvimento Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento, o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, o Instrumento Europeu de Vizinhança, o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, o Instrumento para a Estabilidade e a Paz e o Fundo Fiduciário da União Europeia para a África, e aqui realçar que a sua dotação atual é de 2,4 mil milhões de euros provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento e diversos instrumentos de financiamento do orçamento da União Europeia, incluindo ainda um montante de 500 milhões de euros provenientes da reserva do FED. Este fundo alcançou aqui uma posição equilibrada na atribuição de recursos e graças, diz a União, ao seu caráter flexível, gerou uma tendência positiva em apoio à execução do quadro de parceria. Em conclusão, o quadro de parceria demonstrou ser um instrumento válido na medida em que reforça o trabalho sobre a dimensão externa da migração, apesar de os progressos alcançados até à data entre os países prioritários apresentarem variações e ainda não serem os desejáveis. Os recursos financeiros e outras oportunidades precisam de ser utilizados estrategicamente a fim de promover uma melhor gestão da migração e combater as causas profundas nos países de origem e de trânsito, portanto não só combater a questão, mas sobretudo combater as causas da migração nos países de origem. O quadro de parceria conseguiu trazer uma nova profundidade às relações com os países prioritários em matéria de migração, assente na confiança mútua e no reforço do compromisso para com os países terceiros, com um esforço conjunto da UE e dos Estados-membros. Aqui, tendo em conta que não é uma iniciativa legislativa, não cabe analisar o princípio da subsidiariedade e, portanto, somos de parecer que o documento está, o processo de escrutínio está concluído e que, portanto, deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, porque a rapidez com que passámos para o ponto 3 apanhou-me distraído e eu queria fazer uma pequenina nota aqui sobre a discussão e a votação na especialidade das três propostas, uma proposta e os dois projetos que estão agregados na linha B, que é a proposta de lei 61, projeto de lei 470 e o projeto de lei 471, que compreensivelmente vieram para ser discutidos em conjunto e apreciados. Acontece que aprovámos na semana passada a baixa à comissão da proposta de lei 90, que diz exatamente respeito a uma matéria que mexe com a alteração ao artigo 240 do Código Penal, que é exatamente aquilo que se propõe, quer no projeto de lei do CDS, quer no projeto de lei do Bloco de Esquerda. E isso não acontece relativamente à proposta de lei, que tem uma natureza mais política e não mexe sequer com a alteração ao Código Penal. Portanto, aquilo que nós sugeríamos no próximo agendamento é que a proposta de lei 61 fosse desagregada das outras duas e que se juntasse a essas outras duas, a proposta de lei 90, que baixou à Comissão na semana passada. É só isso, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Era exatamente isso que tencionávamos fazer, de acordo com as indicações que recebemos. Acontece que isso, inclusivamente, poderia permitir a discussão e votação ainda hoje da proposta de lei do Governo, mas falta ainda o parecer da Ordem dos Advogados, que nos foi permitido chegar ainda hoje. Portanto, creio que não há qualquer objeção quanto ao sentido da sua intervenção. Fica autonomizada a proposta de lei do Governo relativamente aos projetos de lei do CDS e do Bloco de Esquerda. Passávamos então agora ao ponto 3. Temos a fixação da redação final do texto que recomenda ao Governo que proceda ao bloqueio do acesso a sítios da internet e aplicações digitais potencialmente perigosos ou impróprios para menores. A alteração, que já tem o aval do grupo parlamentar do CDS, resume-se ao título, portanto, recomendação ao Governo que proceda ao bloqueio do acesso a sítios da internet e aplicações digitais potencialmente perigosos ou impróprios para menores. Não há qualquer objeção. Portanto, damos por fixada. Posso dar por definitivamente fixada a redação final. Com isto, regressávamos ainda ao ponto 4 e eu convidava o Sr. Deputado Fernando Negrão para apresentar o seu parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho quanto ao modelo de acordo relativo ao Estatuto do Parlamento Europeu. Enfim, confesso que relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira. Sr. Deputado, melhor que eu poderá explicar, poderá decifrar esta referenciação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes, aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, e se me permite, eu queria pronunciar-me sobre a sugestão feita pelo Sr. Deputado Elza Paes. Uma vez, para além do mais, esta é uma iniciativa do PSD. E eu queria dizer que nós concordamos com a audição do Instituto de Medicina Legal e sugerimos também a audição do Conselho de Fiscalização dos Perfis da ADN. Sendo que, por uma questão de economia de tempo, podemos ouvir este Conselho de Fiscalização não só sobre este projeto de lei, mas também sobre o próprio relatório do Conselho de Fiscalização. Fica esta sugestão, não é? E na mesma audição nós falaríamos sobre os dois temas. Indo agora ao relatório, Sr. Presidente, dizer-lhe que, em primeiro lugar, saudar a iniciativa do Sr. Presidente, uma vez que foi por iniciativa própria que nós estamos a apreciar esta matéria. Matéria esta que é da maior importância. Estamos a apreciar o regulamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 14 de setembro de 2016, que começa por dar uma nova designação. Passa a ser a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. Vamos ver onde vai ficar sediada. Esperemos que esteja aberto a todas as cidades do país, e que não haja... e que não haja o mesmo problema que vimos relativamente aos medicamentos e que isso sirva efetivamente de cura, não é? Para aquilo que aconteceu. Sr. Presidente, o que se trata aqui é do problema do destacamento de equipas para um país terceiro. No fundo é isto. E este é o problema central desta questão. E o que o regulamento vem dizer é que a União Europeia, nestes casos, celebra um acordo relativo ao estatuto com o país terceiro em casa. E estabelece, precisamente, para esse efeito, um modelo. E o que está aqui em causa é, portanto, referir todas as situações em que seja necessária a intervenção desse modelo, ou seja, em que haja uma conexão da União Europeia com os países membros e em que haja... intervenção da Guarda Costeira nesses países membros, num ou mais que um. E reporta e faz a descrição do modelo que deve existir para que essas situações sejam todas elas contempladas e aceites pelos Estados-membros em matéria de intervenção da Guarda Costeira. E tem 10 artigos e cada um desses 10 artigos reporta-se a este tema, que eu escuso-me de estar a fazer a leitura, que é muito clara no relatório, porque é claro o próprio modelo, e, portanto, são 11 artigos, e, portanto, escuso-me de estar a fazer a leitura. Portanto, neste sentido, Sr. Presidente, referir que há, efetivamente, avanços no que diz respeito a esta matéria, avanços estes que acautelam, de alguma forma, os direitos dos Estados-membros ainda relativamente à sua soberania. Nada pode ser feito sem a sua intervenção e sem o seu acordo, que ficará plasmado neste modelo, e que, portanto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pode concluir que o relatório deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
É só para explicar, o Sr. Deputado não pode cá estar, ele concluiu, como se verá na próxima reunião, que esta iniciativa não é objeto de escrutínio desta comissão e ele explicará na próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Passamos então ao ponto 6, uma vez que não há... terão há relatórios relativos às petições. E eu então convidava o Sr. Presidente da Subcomissão para a Igualdade, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, para a Igualdade, sim. Para a Ética, peço desculpa. A Igualdade tem uma dimensão ética, essencialmente.
Obrigado, Sr. Presidente. Fico igualmente lisonjeado com essa... Sr. Presidente, tratam-se de dois pareceres que foram distribuídos aos senhores deputados, um relativo à autorização do levantamento, não do levantamento, da suspensão do mandato deputado relativa a dois senhores deputados a quem já tinha sido levantada a imunidade na fase de inquérito dos respectivos processos, agora a suspensão do mandato para poderem estar presentes nas audições de julgamento que já estão marcadas, sendo que a proposta é que essa suspensão se restrinja, como é permitido pelo Estatuto dos Deputados, exclusivamente aos dias das respectivas marcações das audiências de julgamento, sendo que, já acautelando um eventual adiamento de algum desses dias de audiência, que essa suspensão se transfere para o dia em que o Tribunal marcar ou remarcar a audiência. O outro processo trata-se da autorização para um depoimento de uma senhora deputada num recurso de natureza contraordenacional, mas que, por se tratar de um recurso, passou já para a fase do Tribunal e o Tribunal pediu autorização para ouvir a senhora deputada e, naturalmente, que tratando-se de matéria que não tem que ver com o exercício do mandato de deputado, a posição da subcomissão é de autorizar o depoimento da senhora deputada nesta fase de recurso do respectivo processo contraordenacional. Se houver mais algum pedido de esclarecimento da parte de algum senhor deputado, obviamente que poderei entrar em mais pormenores.